Caríssimos, caríssimos, vocês me acompanham um pouquinho aqui. Dessa vez a gente vai começar. Eu estou tão intrigado com algumas questões aqui. Aliás, legal deixar claro qual é a mecânica aqui. Na verdade, eu estou falando com uma câmera sozinho no elevador, né, em um sinal de juízo. Mas me acompanhe até. Até antes mesmo de entrar no carro, porque eu estou com um tema me intrigando. Eu acho que essa pode ser uma. Pode ser uma boa pauta aqui para. Para estar conversando com vocês. Hoje eu publiquei um desaforismo rápido em que eu falava o seguinte, que uma das grandes inovações do Facebook tinha sido criar carência afetiva, né? Marcas com carência afetiva, né? Por favor, gostem de mim, por favor, gostem de mim. É uma coisa levemente insana. Gozado isso, deixa eu só ver onde é que eu coloquei. O suporte, eu tenho um suporte meio maluco aqui para prender essa câmera. Um, dois, três e me acompanhe. Aqui ao vivo é a cores, né? Não tem pós-produção, não tem edição, não tem nada. Vocês estão vendo exatamente o que eu estou fazendo. Um, dois, três, está preso? Acho que está. Pronto, então meu papo era que realmente o Facebook tinha criado com essa história do botãozinho de like, marcas com carência afetiva, né? Qual é o impacto disso? Na verdade, acho que não é nem marca com carência afetiva, deve ser gerente de marketing com carência afetiva, né? Sei lá. Porque de uma hora para outra, uma plataforma nova como o Facebook criou essa história de um botãozinho de like, né? Curtir. Em português ficou até mais jovial, né? Então não é só questão de gostar, curtir. Gostar até que ainda vai, mas curtir já ficou ainda mais intenso, né? Já ficou um tipo de vínculo, um tipo de reação ainda mais entusiasmado, né? E é muito curioso porque nessa plataforma a única manifestação possível, né? Pelo menos uma manifestação que você consegue somar, né? E ter grandes números é o curtir. Não existe um botão de odiar. Não dei bola, né? Andei. Não tem. É só o botão de curtir. Cara, isso é uma maluquice. Né? Dá pra fazer teses de várias coisas. Aí parece um pouco, sei lá, Disneylândia, né? Aquele mundo perfeito, onde tudo é lindo, né? Não tem problemas, né? Os problemas estão lá fora, um mundo de fantasia. Essa coisa do só curtir também lembra, obviamente, pra quem gosta um pouco mais de leitura, aquele livro do George Orwell, que chama 1984, onde o país é controlado por um regime totalitário, e esse regime é tão totalitário que ele resolve inovar, por assim dizer, a língua, dizendo, olha, não tem mais a palavra ruim, tem a palavra não bom, ou imbom, acho que em português ficou imbom. Ah, não, porque é desperdício, para que ter duas palavras, você pode ter uma e a negação dela. Então, eu tinha um esforço até, né, de tirar algumas palavras, sobretudo as palavras que eram mais, sei lá, podiam expressar um pouco mais descontentamento, etc e tal. Então, quer queira, quer não, a gente caiu num mundo parecido. Mas deixa pra lá, não vou ficar entrando só no método Facebook. O meu ponto aqui é o seguinte, e fica aqui um minuto de silêncio pelos pobres infelizes que estão na neura de ficar contando, ou acumulando, ou prestando conta de likes, né? Puta, que coisa, né, mais maluca. Tem duas perguntas aqui. Ok, né? Tudo bem, realmente, né, marcas têm que de alguma maneira agradar, né? Até abstraindo um pouco, não vou falar só da questão do like. Mas a questão, depois eu volto para a questão do like. Aí vem uma questão para mim que é fundamental, que é assim, agradar a quem? Cara pálida, né? Isso é uma coisa bem complicada, que talvez para o consumidor final, ou para quem não está tão envolvido assim com bastidores e tal, essa questão não seja tão clara, né? Então, só para dar um exemplo, acho que outro dia chegou um colega para mim, colega conhecido, não era um colega profissional, conhecido, falou, pô, mas você trabalhou na Yahoo? Falei, trabalhei. Ele falou, pô, o Yahoo morreu, né? Falei, olha, as ações podem não estar aquela maravilha, os caras podem estar passando por uma série de mudanças, mas, de uma maneira ou de outra, a empresa continua sendo lucrativa, né? Pelo menos era o número que eu tinha na época, né? Algum tempo atrás. Era lucrativa. Então, pagava o salário de todo mundo, né? Estava jogando dinheiro fora e tal, né? é que esse cara estava cobrando da empresa que não só ela fosse lucrativa, mas que ela também tivesse uma aura, né? Uma certa, um certo carisma de ser o cool, né? De ser o garoto bacana do bairro. Né? E isso é meio maluco, porque é um tipo de cobrança, nesse caso específico, que é um pouco cruel, né? Assim, nem todo, será que todo mundo tem que ser cool? Parece aquelas propagandas do iPhone, né? Com aquelas pessoas super descoladas, dançando e tal. Eu não sei dançar daquele jeito, não. É que é por isso que eu nunca comprei um iPhone, né? Se eu comprasse um iPhone, eu teria que ser descolado? Eu teria que saber dançar daquele jeito? Todo mundo tem que ser descolado? Tem espaço para todo mundo ser legal? Tem para ser o cara mais bacana da festa? Cara, tem gente que tem outra pegada. De repente o cara quer, sabe, fazer o trabalho dele, ou quer ser um bom pai, ou quer ser, sei lá, um bom professor. Ele não quer necessariamente ser popular, ser bacana e tal, né? E aliás, puxa vida, talvez eu me lembre melhor, com mais gratidão, a alguns professores que não eram necessariamente populares, né? São os caras que eram mega populares, mas que, na verdade, talvez não acrescentassem nada. Bom, mas voltando um pouco aqui à vaca fria, o que eu estava colocando para vocês é que nesse caso específico, esse cara representava uma audiência perante a qual essa determinada marca não estava agradando. Louco, né? Porque, pô, os números estão legais, tá tudo pagando imposto, gerando emprego e tal, mas o que você quer mais, né? Na verdade, quando eu falo que os números estão legais, significa que a empresa está agradando, às vezes, os funcionários, ou então ela está agradando os investidores, ou ela está agradando os engenheiros, ou ela pode estar agradando o ecossistema, ela pode estar agradando a justiça, ela pode estar agradando o governo, ela pode estar agradando a ONU, seja lá o que for, né? O grande ponto aqui é o seguinte: não dá para agradar todo mundo, né? Não dá para agradar todo mundo. Não só porque às vezes falta recurso, né? Você não tem recurso infinito para sair agradando todo mundo, mas porque às vezes é impossível, é difícil, tem contradições. Não necessariamente aquilo que agrada o seu consumidor adolescente vai ser aquilo que agrada a Polícia Federal, né? Por exemplo. Né? Ou aquilo que agrada, sei lá, o Ministério da Educação vai ser aquilo que agrada o Ministério do Meio Ambiente. É difícil, você tem que escolher quem você quer agradar, tá? Então, e aí, isso é uma coisa engraçada, para que serve uma empresa, afinal? Né? Outro dia um rapaz, eu vi um retweet lá, um cara falou, não, hein, a finalidade última e única e primordial de qualquer empresa é o lucro. Eu falei, cara, isso parece algum gibi da CUT, né? Alguma coisa. O cara tá falando isso como se fosse uma vantagem. Isso pra mim parece mais propaganda de esquerda. Metendo o pau no capitalismo. Como assim? É o lucro só, né? Quer dizer, é assim que você vê? Eu não sei, né? Quer dizer, cada empresa talvez tenha lá suas próprias prioridades. É lógico que todo mundo tem a obrigação de gerar riqueza e distribuir essa riqueza de uma maneira, mas qual é a finalidade da sua empresa? É o lucro imediato? É agradar o dono? É agradar os acionistas? É agradar os consumidores? Né? Nem sempre a resposta é única. Nem sempre a resposta é tão fácil. Eu já tive a felicidade de estar numa ocasião em que a empresa ela tinha dois caminhos, né? Se ela quisesse agradar os investidores, ela ia ser super conservadora, não ia fazer nada arriscado, ia continuar garantindo que as ações estavam seguras, né? Essa seria o caminho de agradar os investidores. Super comum. O presidente, o CEO, fez, falou, meu, lamento informar investidores, eu sei o que é crítico para o futuro da minha empresa, né? E eu vou tomar esse caminho que é arriscado pra caramba, mas assim, se eu for atrás só de agradar meu investidor, eu não vou inovar, né? Eu vou ficar pra trás, eu vou ficar batendo na mesma tecla, né? E o cara fez um movimento que eu acho que até está se mostrando bastante acertado, né? Ele pôde fazer isso porque ele tinha fôlego. Muitas vezes você não tem fôlego, ou você não tem força política, ou você não tem dinheiro, ou você não tem recursos, você não tem engenheiro, seja lá o que for, e você não pode contrariar alguns interesses, né? Então, quem aí, né, na verdade, trabalha em empresa,
Você sabe, ou você vai agradar o cara de produto, ou você vai agradar o cara do jurídico, ou você vai agradar o teu chefe, ou você vai agradar o cara do financeiro, ou você vai agradar os consumidores que estão entrando agora e vai deixar os consumidores antigos putos, ou você vai favorecer os consumidores antigos, mas vai deixar os novos desanimados. A grande questão é, o mundo é muito mais complexo e tem decisões muito mais críticas do que like. Né, do que ficar contando quantas pessoas que você nem sabe quem são, não sabe se são seus clientes, não sabe se é a sua audiência, nem sabe se é um robô, né, que é outra possibilidade grande em qualquer coisa digital, se o curtir desses caras se traduz no quê? Né, é bom para o ego, é bom para assessoria de imprensa, é bom para os... Para quê? Pra quê? Esse curtir quer dizer o quê? Né? Não estou negando aqui a importância de você ter canais claros e sustentáveis e éticos e corretos, né, legais, de com o consumidor final. Ou com qualquer outra audiência sua. De repente pode ser o consumidor final, pode ser o teu ecossistema, pode ser B2B, tanto faz. Mas ter os canais é importante, claro. Mas a questão é, o que que pauta as suas decisões? Né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo... tudo que eu faço, esses meus vídeos, não tem finalidade comercial nenhuma. Né? Eles estão no YouTube sem anúncio, eles estão no meu blog sem Google ou qualquer coisa. Eu faço questão de que eles sejam completamente independentes de qualquer expectativa de receita. Tá? Por quê? Porque se eu fosse pensar ok, o objetivo disso é eu ter mais audiência, então eu ia ter que provavelmente... produzir em função de agradar uma certa audiência e uma audiência massiva, porque quanto mais gente viesse, mais dinheiro eu ia ganhar, né? Então eu ia querer agradar uma certa audiência em função de outra. Então ao invés de focar no mercado, sei lá o quê, numa audiência que tem lá meia dúzia, né? Canhotos, mancos e sei lá, qualquer coisa assim, minoritária, eu ia focar numa coisa maior. É o mal de televisão. O que acontece? O meu conteúdo, a maneira como eu produzo, ia mudar. Né? A maneira que eu dificilmente poderia fazer a insanidade que eu fiz e que estou fazendo, que é começar a gravar no elevador, não desligar a câmera em momento algum, a câmera está pulando no meio do trânsito em São Paulo. Eu na verdade, até estou fazendo uma coisa meio maluca. Eu acho que eu estou querendo agradar, acho que em primeiro lugar, a minha própria noção de ética ou de coerência, ou seja o que for, né? Como eu não estou, em princípio, pensando em agradar ninguém especificamente, eu estou me permitindo ser mais coerente comigo mesmo, e na esperança de que isso talvez agrade ou seja útil a alguém, nem que seja apóstolo, né? De repente, um dia eu enfio o carro aqui debaixo de um caminhão e vão descobrir alguma gravação póstuma aí. Nada contra quem está fazendo em função de bope, ou quem está querendo agradar uma audiência específica. É que no meu caso, eu quis propositalmente deixar isso de lado. Né? E isso justifica, se bem que eu acho que é um pouco de... Eu estou dando uma racionalizada na minha própria preguiça, mas isso justifica essa gravação tão casual assim. Né? Porque eu não estou querendo aqui puxar o saco ou buscar audiência pela audiência. Né? Estou simplesmente tentando, na minha própria cabeça, estou pensando alto aqui, criar um discurso consistente que oriente as minhas futuras ações. Se isso for útil para alguém, ótimo. Se não for, paciência, continuo publicando do mesmo jeito. Mas vamos voltar lá. Então tá, você aprendeu lá na faculdade, você aprendeu todas as plataformas que existem, não sei por quanto tempo, porque elas duram pouco, né? Uma hora elas acabam, surgem outras e tal, né? E aí você tem que ficar correndo atrás, né? Aí cada plataforma você tem que ver, bom, o que, que dá para fazer aqui, né? Então eu vou... Dá para ter like, dá para ter comentário, dá para ter compartilhar, então eu vou reportar tudo isso e isso vai ser índice do quê? Né? Índice do quê? O que que você efetivamente quer? Não é só porque é isso que a plataforma ou uma plataforma te fornece como métrica que significa que é isso que você quer ou que aquilo seja importante para você. Né? Um exemplo curioso, até um pouco mais antigo, acho que eu lembro que o New York Times lá atrás, antes de ter essa coisa toda de rede social web 2.0 de uma maneira mais clara, ele já tinha nas notícias, assim, você podia enviar aquela notícia, você podia favoritar aquela notícia, podia comentar aquela notícia, podia fazer um monte de coisa. E na home ele falava assim, veja as notícias mais enviadas, as notícias mais comentadas, as notícias mais vistas, né? Na verdade, se você fosse comparar essas três listagens, né, porque são listagens, são buscas, é completamente diferente, né? Na verdade, de repente as mais compartilhadas, o que o pessoal mais enviava por e-mail, é golfinho, gatinho tocando piano, né, filhotinho de, sei lá, leão albino, essas que todo mundo mais envia, né? As mais comentadas, muitas vezes, eram matérias que diziam respeito às suas finanças pessoais. As mais vistas podiam ser das páginas policiais. Então, por qual dessas métricas um jornal se pauta, né? Então, se você ligar a televisão, você vai ver que provavelmente cada jornal ali está querendo uma coisa específica, né? Está querendo se pautar por algum tipo de sucesso. Será que é um jornalista X como Boris Casol, seja quem for, o cara quer ser visto como um Datena ou simplesmente como uma figura cuja opinião é confiável, ele reflete a consciência, seja quem for? Questão de escolha. Isso para uma marca acho que também vale, né? Quando cai no teu colo aquele monte de gráfico, relatório, uns números assim super impressionantes, porque, né, os gráficos parecem uma coisa altamente científica, parece que saiu do Large Hadron Collider lá na Suíça. Na verdade você fala, cara, e daí? Né? Peraí, eu estou nessa empresa para o quê? Para fidelizar os clientes, para os caras estarem satisfeitos comigo, porque eles contam comigo, porque eles vão me recomendar um dia, porque o produto é bom, porque seja lá o que for, mas que gostem de você, né? Então fica aqui essa... Eu sei que está um pouco solto, tá? Porque é uma ideia que ficou borbulhando na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês o mais rápido possível. E eu acho que ainda isso vai ter desdobramentos, né? Talvez eu traduza isso num artigo mais para frente, um daqueles artigos para a revista Wired ou para Results On e tal. Mas eu só sei que, na boa, eu acho patético, patético, quando eu vejo um anúncio e uma marca, curta a gente no Facebook. Hã? Por quê? Né? Por quê? Eu não quero curtir a minha montadora, eu não quero curtir a minha pasta de dentes, eu não quero curtir, sei lá, pra quê? Pra esse cara ficar bem na foto, pra todo mundo achar que ele é popular, né? Então fica aqui até uma coisa minha, o esforço que eu faço para ser popular é mínimo, é zero, né? Eu talvez esteja publicando ao longo desses anos todos as coisas mais impopulares e desagradáveis e às vezes quase hostis do planeta, mas para mim está sendo muito mais importante, sei lá, construir para mim mesmo um certo discurso e conseguir entender direito o que eu estou fazendo do que me pautar por popularidade. Né? Eu me permito fazer isso, sobretudo porque eu não vivo de popularidade, né? Quem vive de popularidade, tem cara aí que é palestrante profissional, né? Sei lá, celebridades, tal, que cobram uma puta grana para palestrar, cobram uma puta grana para dar curso, etc e tal. Esses caras têm que de alguma maneira se preocupar com isso, né? Popularidade, etc e tal. Felizmente, ali fica pelo menos essa certeza. Você que está aí, não sei se me acompanhou até agora, quilômetros após, mas é que a minha agenda nessa história toda não é like em lugar algum, né? Não é like em lugar. Lógico que é sempre bom quando de repente alguém dá algum feedback ou comenta que foi importante ou usa isso numa aula, para um debate. É lógico que é legal. Né? Mas se eu tivesse aqui querendo goste de mim, por favor, cara, na boa, voltava para terapia, né? Voltava para terapia porque eu costumo ser mais exigente com relação a afetos, né? Se o meu afeto se satisfizesse com, né, com um contadorzinho ali, eu realmente estava com algum problema severo. Então, meus caros, espero que tenha servido para alguma coisa. Eu estou praticamente chegando aqui onde eu tenho que chegar. Vou aproveitar esse farol vermelho. Obrigado pela companhia. É isso, Paulo Júnior falando. Roda e avisa. Grande abraço.